Estamos de volta com o segundo bloco do programa MDPB, Música da Paraíba, música de qualidade, pela sua Rádio Diário PB. Estamos conversando com o talentoso cantor, compositor e violonista Milton Dornelas. Eu sou Estela Mares. Milton, e sobre novos projetos? Eu falo em todas as áreas, tanto na gestão pública quanto na sua vida artística. Tem novidades para depois dessa pandemia?
A pandemia, ela nos obriga a viver um dia de cada vez. Mas, obviamente, nós fazemos as nossas projeções, nós temos nossos planejamentos, né? E principalmente o trabalho diante do Prima, ele exige um planejamento rigoroso, porque, inclusive, pela experiência que nós tivemos no ano de 2020, que foi uma experiência rica e, ao mesmo tempo, assustadora, eu colocaria até em ordem contrária. Eu diria que foi uma experiência assustadora e, ao mesmo tempo, muito rica, porque foi um período em que nós fomos obrigados a entrar em isolamento, a modificar nossa rotina de trabalho, a fazer uma adaptação para uma modalidade de trabalho que nós não estávamos habituados, apesar dela já existir, mas assim, o ensino remoto, né, a educação remota, a distância, que é uma coisa complexa, não é uma coisa simples. Porque uma coisa é você ser um adulto e ter a opção de fazer um trabalho como esse. A outra coisa é você fazer porque você não tem opção. E também para um público que tem uma série de limitações materiais para o acompanhamento desse trabalho, seja na sua própria condição de moradia, seja na sua condição de ter ferramentas, equipamentos adequados, internet disponível. E isso, muitas vezes, isso é um problema. Isso dentro do levantamento a nível nacional, isso foi um impacto negativo muito grande. Muito grande porque essa pandemia deixou de forma muito mais transparente toda a desigualdade social do país. Então, assim, a condição de vida da maioria das pessoas é uma condição de vida precária. Então, você tem uma situação em que as pessoas foram se reinventando para o acompanhamento desse novo momento. Então, assim, dito isso, passo agora para 2021, né? Hoje nós temos uma situação que é preocupante, mas já tem algum avanço. Nós acumulamos a experiência do ano passado no sentido de aprender a trabalhar com as ferramentas, aprender a fazer gravações, captação de áudio, de vídeo, né, de imagem e construir vídeos, né, para projeção de toda a nossa programação cultural online. Então, hoje nós temos concertos que cada música do repertório é gravado isoladamente, né? Para você ter uma ideia, tem música que você reúne até sem vídeos, isso gravado em 15 municípios diferentes, em casas diferentes, né? Por um celular. Então, assim, é um trabalho que é lindo de ver, porque quem vê o trabalho somente lá na tela do seu computador ou do seu celular, o resultado final, se você não contextualizar, você não tem a dimensão exata do que é aquilo ali. Em que condição aquilo foi feito? Por quem foi feito, né? Qual o processo, esse processo criativo ali? É muito bonito. Isso também vale um programa específico, porque a humanidade está vivendo isso, né? Aqui na cidade muita gente está vivendo isso. Então, assim, é uma mudança de paradigma, digamos assim. Então, assim, o ano de 2021 traz essa experiência. Hoje nós conseguimos trabalhar com menos susto, né? Digamos assim. nós conseguimos trabalhar com outro tipo de perspectiva também, porque no começo de 2020, quando inicia a pandemia, nós não tínhamos nada, não tínhamos sequer a possibilidade de vislumbrar uma vacina. Hoje nós já temos. Então, assim, a perspectiva de um novo horizonte, ela surge. Então, assim, é dentro dessa perspectiva que a gente trabalha 2021. A gente trabalha a perspectiva de um aprendizado tecnológico, um envolvimento muito grande da equipe, uma necessidade dos alunos também de receber essas informações, trocar essas experiências com os professores, trocar, enfim, um processo de vivência importante para todo mundo. Nós temos agora a perspectiva da vacina, então significa que há uma possibilidade de retomada, mesmo que seja num novo normal, mas de uma retomada sem o risco de morte, né? Então, assim, essa perspectiva já alegra diante de tanta tragédia que a gente tem vivido, né? E assusta você pensar que perdermos centenas de milhares de vidas. E a gente, porque não tinha uma vacina, né? Porque não tinha, enfim, ou não teve um bom planejamento para isso. Enfim, hoje nós. Inclusive aqui eu deixo toda a minha solidariedade para todas as famílias, todas as pessoas que perderam, pessoas queridas, pessoas amadas, amizades, parentes, enfim, é uma tragédia que nós vivemos e não podemos, ficar indiferente a isso, porque é muito triste isso que nós estamos vivendo. Bom, então, na questão do trabalho, é esse horizonte, né? Hoje tem um aprendizado tecnológico melhor, hoje tem uma redistribuição da informação, hoje você já tem capacitações, treinamentos específicos para esse segmento. A Secretaria de Educação está, preparando seu corpo de colaboradores para aprimorar essa troca, né? Aprimorar você se desenvolver mais com essas ferramentas e aguardar ansioso aqui para que a gente possa voltar ao trabalho presencial, né? Um futuro breve, não sabemos quando, mas que realmente faz a diferença. Para a educação, principalmente, o presencial faz uma diferença muito grande. E quanto aos meus trabalhos pessoais, particulares, musicais, digamos assim, que é o que a gente está tratando, eu tinha preparado um álbum em 2019, passei bom tempo produzindo ele, que era exatamente para. Quando começar 2020, começar já a fazer distribuição desse material e fazer uma agenda de apresentações. Inclusive, eu estava com passagem já comprada para a Argentina, que já tinha show agendado lá, e a gente teve que cancelar em função da pandemia, né? Então, assim, hoje, para o meu trabalho de música, eu continuo tocando em casa, continuo compondo, continuo divulgando o meu último álbum através das redes sociais, né? E aqui a oportunidade de conversar com vocês, Stella, mas para chegar no seu público também, para apresentar esse trabalho, falar um pouco com ele sobre ele, se houver oportunidade. E ter toda a paciência possível, né? É saber que tudo tem seu tempo, né? A terra tem seu tempo. E então, assim, eu tenho que entender esse tempo.
Thank you. escuridão, dos olhos de quem tem olhar e não vê. Tem como espada prateada sobre o céu, rasgando a terra com força pra viver. Vem de oratório pra desaguar nessa barra, pelo caminho seus braços são mais de 10. Balançando esperança em tantas casas, toco o tambor em trance as mãos e bato os pés. Guaramamo é cercado, é curral, traz paixão lá atrás no seu nascer. Espelhando luas grandes e pequenas, enlaçando os moços e as morenas.
Lá de Camarão do Bom, cadê? Cadê meu peixe dourado, cadê? Cadê a água pro pote, cadê? Cadê? Cadê molhar meu roçado, cadê? Cadê a alegria em meu terreiro, cadê? Cadê a tristeza ir embora, cadê? Cadê Guaramamo forte, cadê? Cadê? Cadê se negar piara, cadê?
Trabalho que se chama Ancestrais, que você fez em 1998 com o Quinteto da Paraíba, que eu adoro, adoro. Conte a história desse trabalho, Milton Dornelas, e já aproveite e fale sobre o mais recente trabalho, que é o Sendeiros. A gente quer saber.
Então, você traz duas pérolas para mim. Eu sou muito grato pela oportunidade de poder falar desses dois trabalhos específicos que você traz aqui. Como eu falei, desde 1980, que quando eu comecei a me apresentar, que já com um trabalho autoral, tinha o interesse de registrar esses trabalhos. Então, eu comecei a fazer essas produções em 86. Que aí eu fiz o disco No Ventre da Besta, depois eu fiz o disco eu fiz o disco Mandrágora, depois eu trabalhei com um grupo Etnia, era um grupo criado, idealizado pela professora Alice Lume, pelo professor Fernando Pintassilgo, e que tinha o Paulo Ró também como integrante, e me convidaram para participar dele, e desse trabalho surgiu a gravação de um vinil também. Depois eu participei de um grupo chamado Assaltarte, que era com Marco Fonseca, que depois entrou o Xisto Medeiros, que o Xisto Medeiros, nesse período, entrou no Quinteto da Paraíba para ser o baixista dele. Depois eu gravei, eu continuei fazendo composições, e quando foi nesse período, o Quinteto da Paraíba, generosamente, o Xisto Medeiros sugeriu que eu fizesse um disco com o Quinteto. Eu estava com um projeto para fazer um disco e chegou essa provocação de Xisto, que é um grande produtor, além de ser um grande músico, um cara muito inquieto para o registro, para a produção de música, né? E em função disso ele me provocou e aceitei o desafio para fazer o trabalho. E realmente foi muito rico. Arranjo do Sérgio Galo. Eu diria que é um disco que é um marco dentro da produção musical popular aqui na cidade de João Pessoa e no estado da Paraíba. Até aquele momento ali, naquele momento a gente chega com uma proposta ousada de produção, envolvendo grupos de referência, né? Músicos que vieram participar também de forma generosa. Então, nós tivemos os arranjos de Sérgio Galo, um grande contrabaixista da Orquestra Sinfônica da Paraíba, também uma pessoa que é um iniciante, um dos precursores dos estúdios de gravação aqui na cidade de João Pessoa e no estado da Paraíba também. Nós tivemos o Quinteto da Paraíba, que é uma das grandes referências para a música instrumental brasileira, com projeção, inclusive, fora do país. Um grupo que tem uma discografia impecável, tem reconhecimento, premiações, excursões. Então, assim, olha onde eu fui me meter. Eu fui realmente me associar com essas pessoas para fazer esse trabalho. E como se não bastasse, ainda conseguimos que, de forma generosa, participasse, cantando algumas canções comigo, pessoas como Soraya Bandeira, uma grande intérprete, cantando A Ira da Íris, que foi uma das músicas que eu falei que lá atrás, que participou do festival promovido pela Rede Globo, né? Regional Nordeste. Nós tivemos a participação do Xangai, grande artista da cultura popular brasileira, baiano, que também fez o grande encontro com Elomar, com Vital, Geraldo Azevedo, pessoal incrível. E tivemos a participação também de Chico César, cantando uma parceria minha e de Totonho, chamado Barqueiro de Luanda. Tivemos a participação de um músico extremamente importante, que era o diretor da Jazz Sinfônica, o regente da Jazz Sinfônica de São Paulo, o Sion, que é um grande saxofonista, que é a pessoa que faz o solo na música Ancestrais, que é o nome do disco. Então, esse panorama que a gente tem com fotografias de Gustavo Moura, que também é um nome de referência também, tanto pelo trabalho que ele faz ao longo dessas décadas, como trabalhos premiados também, trabalhos reconhecidos por Ariano Suassuna, e enfim, um grande amigo, um grande profissional. E toda a concepção, a identidade visual feito por Sasha Teixeira. Então, é um trabalho rico, rico no sentido amplo da palavra, rico pelo grupo que esteve envolvido, grupo rico pela experiência de produção que foi naquele momento, rico pelo resultado sonoro que nós conseguimos, e rico porque é um marco dentro da produção fonográfica no estado da Paraíba. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito esse disco, muito orgulho mesmo. E agradeço a todas as pessoas que participaram dele, agradeço a provocação de Xisto Medeiros, na época, agradeço a oportunidade de tocar com esse grupo maravilhoso. Então, assim, é um disco que vale a pena conhecer, quem não conhece, vale a pena ouvir, porque realmente é interessante. E depois, passado todos esses anos, né, e quando foi, eu terminei minha última produção fonográfica em exatamente final de 2019, que aí foi o álbum Sendeiros, que era para ser circular, né, circular presencialmente, mas que teve que ser interrompido por causa da pandemia. É um trabalho também que foi pensado, é uma produção que eu tenho muito orgulho também, porque foi feito dentro de um planejamento bem focado, com metas, etapas a serem concluídas e cumpridas, né? E assim nós conseguimos fazer. Nós tivemos o arranjo de um grande pianista chamado Guaná Barreto. Quem não conhece ainda, por favor, procure nas redes sociais. Guaná Barreto é um jovem pianista de grande potencial, que, sem dúvida, ele já está preparado para ser uma referência para a música da Paraíba, para a música brasileira, dentro dessa nova geração de músicos, de instrumentistas, de criadores. Sem dúvida, ele já faz parte, dá para visualizar o futuro brilhante que o Aná vai ter. Não só no Brasil, mas fora do Brasil, dada a capacidade dele, tanto técnica como criativa. Nós tivemos a coprodução desse disco do Marcelo Macedo, do Peixe Boi Estúdio, que é um parceiro de longa data, que toca comigo há muitos anos. Ele fez parte, inclusive, como violonista do disco Ancestrais, porque no disco Ancestrais, além do quinteto, nós tivemos percussionista, violonista, né? Nós tivemos sopros. Então, teve o Marcelo Macedo tocando violão, Letinho Bandeira também violão, Elinho Medeiros, piano, Guegué Medeiros, percussão, Glauco Andresa, bateria, enfim, teve muita gente participando desse disco, muita gente mesmo. No Sendeiros tem o Marcelo Macedo como coprodutor do estúdio e também como instrumentista, tocando violões, tocando guitarra, os arranjos do Aná Barreto, participação do quinteto de cordas Clóvis Pereira, que tinha como liderança violinista Dierco, que também é um ex-integrante do quinteto da Paraíba também. Percussão, nós tivemos o Franci Moura, percussionista incrível. Nós tivemos participação das Três Marias, vocais, né? Nós tivemos participação de Daniel Pina, fazendo contrabaixo também, e um naipe de metais super talentoso, com Coxinha, Azeitona, eu esqueci o nome deles agora, tem dois, Cisneiro Andrade, um trompetista, eu não posso esquecer o nome dele, mas eu vou lembrar daqui para. Enfim, nós tivemos todos esses grandes músicos fazendo parte desse disco, né? E fotografias também de Gustavo Moura, fotografias de Fabi Veloso na identidade visual. Porque assim, esse disco ele foi pensado para fazer somente para as plataformas digitais. Mas lá na frente chegou uma produtora, Dina Faria, que disse que tinha interesse em fazer o disco físico também. Bom, eu fiquei muito agradecido isso aí nessa proposta dela, que inclusive a consequência disso seria circular com shows para venda desses discos, inclusive, né, divulgação em rádio, enfim, e nas plataformas, mas que foi interrompido também, né? Isso assim, mas então comecei a fazer um trabalho com ela, fui tocar em Fortaleza com Kátia de França, né, no Teatro São Luís. Já agendamos para fazer na Feira do Livro de Paraty também, né, com Kátia. E já estava programado para ir para a Argentina, já estava a produção toda encaminhada, passagem comprada, tudo, e teve que parar aí. Enfim, esse é o resumo. O resumo dessas duas produções, e eu espero que vocês gostem desses discos, que vocês ouçam, que se tiver oportunidade, tá bom? Eu agradeço demais, Tamaris, a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar sobre essa trajetória. Espero não ter falado demais, porque sempre que toco nesses assuntos eu me empolgo, porque eles são. Eu considero emocionantes, eles são instigantes, é a minha vida, né? Gosto muito de viver, então assim, eu gosto muito de falar da vida, então eu agradeço demais essa oportunidade. Lembrei o nome do trompetista do Alba Sendero, Zaquinha, Zácara, Zácaro. Zácaro é um grande músico também. Muito obrigado a vocês, obrigado Zaquinha, obrigado a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, e espero uma próxima oportunidade aqui também. Um abraço mais uma vez e muito grato pelo seu generoso convite, tá? Um abraço, até a próxima.
Eita, quanta coisa linda nesse programa, né? Mas, infelizmente, chegamos ao final desse belo bate-papo, Milton. Que pena. Faça suas considerações finais, avisos, perfis, contatos. E como foi bom conversar com você. Que pessoa linda, que artista maravilhoso e útil. Agradeço de todo o coração pela sua contribuição para a arte e a cultura da Paraíba, tanto com o seu talento, quanto com o seu trabalho educacional para as nossas crianças, né, do nosso estado. Isso não tem preço, Dornelas. Fique à vontade. Espero em breve estarmos todos juntos, logo que passe essa pandemia. Muito obrigado pela sua gentileza de pisar aqui no palco do MDPB, Música da Paraíba, Música de Qualidade, pela sua Rádio Diário PB. Eu sou Estela Mares. Muito obrigado pela audiência de todos e também tenham uma ótima semana.
Bom, vocês podem encontrar mais informações pelas redes sociais, né? Tem uma página que vocês podem acessar que é www.miltondornelas.com. Lá você vai ter mais informações, vai ter álbuns, né? Vai ter, enfim, um negócio bem bacana. E vocês podem também, tem o Instagram, né? Você vai lá, Milton Dornelas, você vai encontrar no Instagram. Tem uma outra página que chama, bom mesmo, é a Gargalhada de Milton Dornelas, que é uma outra página no Facebook também, página do artista, né? E você pode também encontrar vários registros e álbuns também no YouTube. Você vai lá no YouTube lá e clica Milton Dornelas, que você vai ter muitas informações, tá bom? Agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade de trocar essas experiências com vocês aqui, e vocês me deixaram muito feliz mesmo de poder, no meio de tantas incertezas, falar das nossas buscas, nossos sonhos e trocar experiências e sonhos. É isso. Um grande abraço.
Olha.